Irmãos, ocupem seus postos. O Papo da Sétima está começando.
Bom dia, boa tarde, boa noite, meu irmão, meu tio. Está começando agora o nosso digníssimo quase podcast, o Papo da Sétima, no seu episódio 2. Voltamos novamente a esse ilustre projeto que estamos apresentando. Então, sem delongas, eu vou apresentar logo meus irmãos que estão aqui comigo sempre. Rafael Trevisan.
Fala, pessoal. Fala, Sétima Hostelaria.
E meu digníssimo irmão, Matheus Pereira.
Olá, senhores. E aí, galera da Sétima. Tudo beleza?
Gostaria de tomar esse tempinho aqui, antes de nós começarmos o nosso podcast, para agradecer o apoio de vocês no nosso primeiro episódio. Gostamos bastante do número que tivemos de ouvintes e recebemos com muita gratificação as perguntas que vocês deixaram, as críticas construtivas. E eu peço para que você, agora nesse espaço de comentários que tem aí no CastBox, deixar sua crítica construtiva e também suas perguntas para que nós podemos responder no próximo podcast. Então, que rufem os tambores! Que nós queremos convidar o eterno Chamorro, o rei das simbolizações, o mais estourado oficial executivo do nosso quadro Presença Ilustre. Chamamos agora o nosso querido tio Vitor Oliveira Caboré.
KKKKKK pra vocês. Fala, galera da Sétima! Muito bom estar aqui com essa trupe aí que bota pra lenha. Essa galera que bota pra lenhar. Bom, muito bom estar aqui. Esse é um projeto sensacional da nossa Sétima Ofex. Uma forma de trazer a Ordem Mulher pra cada vez mais próximo de vocês, pra suas casas. E é isso aí, meninos. Sempre bom estar aqui. Obrigado pelo convite. E não sou eterno, não, viu? Tô aqui só até 2020. Abril de 2020.
Bota uma música triste aí, editor, por favor. Então, esse quadro, pessoal, onde nós queremos trazer presenças ilustres, aqueles pessoais que aquelas pessoas que são mais entendidas de Ordem Mulher, que tem mais experiência, aquelas pessoas que iniciaram
aprendendo com
o Luiz Lauer, tá ligado? Aquele pessoal o pessoal mais humilde. Então, eu quero que vocês deixem sugestões aí na aba de comentários aí do CastBox, de pessoas que nós podemos trazer aqui pro Presença Ilustre. Traga aquele Demolei famoso, aquele tio famoso da Ordem Mulher pra fazer parte do Papo da Sétima.
Principalmente focar nos tios da Sétima aí, nos Demolês, na galera da Sétima, que teve presença aí, marcou presença, contribuindo principalmente pro crescimento aqui da Sétima, né?
No caso, eu tô hoje aqui só pra dar moral mesmo, porque eu não tô me enquadrando aí nessas especificações que o meu mestre conselho regional lançou aí, não.
Não podia ser outro convidado, senão você, maior autoridade possível neste local.
Com certeza, velho. A gente não podia abrir um quadro de presença ilustre e não convidar primeiramente o nosso oficial executivo, né? Principalmente pro Papo da Sétima. Tinha que ser Caboré.
Claro. Obrigado, meninos. Muito obrigado.
Pensando nisso, formulamos algumas perguntas. Você está preparado para isso, Caboré?
Sim, eu estou.
Então, começando com a pergunta do menino prodígio Suelison, bem peculiar. Qual foi o momento mais difícil que você, Caboré, passou dentro da Ordem de Mulher?
Mitos. Rapaz, é muito complicado dizer qual foi o momento mais difícil, né? Eu vou fazer esse ano 10 anos de iniciar na Ordem Mulher, então eu já passei por muitas coisas dentro da Ordem, né? Eu vou destacar aqui agora um dos momentos mais difíceis que eu já passei, que é aquele momento onde você deixa de ser Ordem Mulher ativo e passa a ser sênior Ordem Mulher. E eu vou destacar eu tô destacando esse momento porque eu sei que é algo que muitos irmãos passam e é um momento difícil mesmo, porque a gente fica naquela berlinda, né, naquele ponto, naquela linha muito tênue, né, entre você deixou naquele momento de ser demolei ativo, né, ou seja, você não pode mais atuar de uma forma tão participativa no capítulo e passa a ocupar uma função de sênior, que é a função de um conselheiro, de uma pessoa mais velha que está ali para mostrar talvez um caminho diferente, uma visão diferente, mas não vai botar a mão na massa. Eu acho que esse foi um dos momentos mais difíceis que eu passei na Ordem Demolay. Essa transição de Demolay ativo para sênior é algo que dá trabalho, é algo difícil. A gente não deixa de ser Demolay ativo assim, quando a gente completa 21 anos de uma hora para outra, né? Você precisa passar por uma transição bem complicada, e eu acho que esse é um dos momentos aí que mais me marcou na Ordem. Eu poderia citar outras coisas também, como, sei lá, quando eu assumi o cargo de oficial executivo. Esse daí é uma coisa também muito complicada, muito difícil, porque você passa a trabalhar diretamente com a liderança adulta, e eu assumi o cargo de oficial executivo bem jovem, ou seja, eu trabalhava com pessoas que tinham uma idade muito mais avançada, muito mais velhas do que eu, uma idade muito maior, e você precisava trabalhar com aquilo todo. Os irmãos que da época sabem, no primeiro corpo assim, de PCCs da sétima, quando eu fui oficial executivo, tinha pessoas que têm muitos anos de trabalho pela Ordem Demolay, um renome muito grande, como, por exemplo, Sandro Romero. O Sandro Romero era o presidente do Conselho Consultivo do Capítulo Salvador logo no meu primeiro ano de oficial executivo. Então, foi uma pessoa que me ajudou muito, dando várias dicas, enfim. Mas, para responder aí o Suelison, o menino prodígio, eu acho que o momento mais difícil mesmo, eu vou destacar esse ponto dessa transição entre Demolay ativo e sênior Demolay.
Acabaria falando isso aí agora, eu me identifiquei completamente com a sua fala aí da transição, que eu tô passando exatamente por isso agora, né, saindo de Demolay ativo, indo para sênior, e nossa, é realmente muito complicado, muito difícil. E eu queria aproveitar o gancho então, né, que já comecei aqui, é fazer uma pergunta aqui, essa pergunta realmente veio, partiu de mim. Eu queria saber, queridíssimo Caboré, qual a sua visão atual da Sétima UFEX?
Diga, digníssimo Trevisan. Rapaz, veja só, eu acho que a Sétima UFEX hoje em dia é uma região bastante unida, né? Que tem a palavra união é uma coisa muito forte dentro da Sétima hoje, mas eu acho que ela se tornou uma região. Antes a gente tínhamos uma região, tínhamos logicamente, né? Mas era uma coisa muito mais no papel do que uma coisa mais palpável. Hoje em dia a gente tem uma proximidade, uma união entre os mestres conselheiros, entre os capítulos, e às vezes até o capítulo que é um pouco mais afastado, né, da dinâmica da região, ele mesmo assim acaba se aproximando e acaba querendo fazer parte. Essa palavra união se tornou algo muito forte dentro da Sétima. E nós conseguimos formar verdadeiramente uma região, né, que na minha concepção parte do princípio onde todo mundo ajuda todo mundo está presente na vida de todos, nos momentos de glória e nos momentos de tristeza, né? Hoje, para mim, a Sétima é isso daí, né? Agora, assim, eu acho que ela está linda e maravilhoso? Não, ainda falta muito para estar linda e maravilhoso, mas a gente está trabalhando nisso daí. A gente tem um crescimento dentro da região que é uma coisa perceptível, né? Você criou-se uma identidade de Sétima UFEX muito forte nos meninos. Hoje em dia, todo Demolay canta o hino da Sétima nos congressos, os Demolays de fora das regiões estão cantando. Então isso é algo que demonstra que a gente conseguiu fazer, criar esse perfil de região e criar realmente uma região, para realmente um grupo coeso, né, para a Sétima UFEX.
Bacana, muito legal.
Bom, continuando o gancho para a próxima pergunta, trago agora para o nosso chefe Caboré, qual a sua história na Ordem antes de ser nosso oficial executivo, né? A gente sabe que você foi um membro de nossa ordem, e aí se tornou sênior, e logo depois se tornou oficial executivo de nossa UFEX, que, sinceramente, é exatamente a cara da Sétima UFEX hoje. É por isso que todo mundo fala que o senhor é o nosso oficial executivo eterno, porque, realmente, eu iniciei em 2013, então a minha imagem de oficial executivo somente é Caboré, eu não consigo ter outra. Então, para muitos, e principalmente todos os ativos, tenho certeza, todos os ativos hoje, eles pensam na imagem oficial executivo, relação direta com o Caboré. Então conta aí um pouquinho da sua história antes de ser oficial executivo.
A gente quer saber. Meu passado me condena.
Não, pode ficar tranquilo que eu vou ser seletivo nas coisas. Brincadeiras à parte, isso é uma coisa muito importante. Só um parênteses antes, Matheus, se me permite. Isso é uma coisa muito importante, né? Existiram, logicamente, outros oficiais executivos antes de mim aqui na região, né? E eles também tiveram sua parcela de contribuição para o que a gente tem hoje, né? Não, eu tô há uns 3 anos, 4 mais ou menos de OE, mas não fiz esse trabalho sozinho, a gente construiu a região durante um bom tempo, né? Enfim, bom, então, eu iniciei no Demolê em 2009, tá? Final do ano. Eu sempre me esqueço se é novembro, ou se é outubro ou se é novembro. É porque a minha iniciação foi num momento muito conturbado da minha vida pessoal. Então, com muitos acontecimentos acontecendo, né? Para não ser redundante, muitos acontecimentos ao mesmo tempo, né? Então, eu sempre me confundo em relação. E eu não sou uma pessoa boa com datas. Bom, eu iniciei no Demolê em 2009. No final de 2009, eu elevei em 2010. Né, iniciei na cavalaria logo depois, no Cruz desse Para Sem Mancha. E aí segui a minha vida normal no capítulo, como qualquer outro demolê ativo segue, né? Em 2000 fui primeiro conselheiro no segundo semestre de 2011 e fui mestre conselheiro do Liberdade no primeiro semestre de 2012, na gestão 2012.1. Né? E aí, depois disso, eu assumi, logo depois que eu deixei o cargo de mestre conselheiro, eu assumi o cargo de mestre conselheiro regional daqui da Sétima, porque o irmão que estava anteriormente tinha pedido para sair do cargo, acabou que não tínhamos uma pessoa naquele momento para assumir, eu tinha acabado de deixar o cargo de regional, na época nós... Desculpa, o cargo de mestre conselheiro, de mestre conselheiro, na época nós éramos muito, muito unidos, os três mestres conselheiros, né? Nós éramos muito próximos, então acabou que a gente mesmo conversou e aí eu acabei sendo regional. E eu fiquei como regional até o final de 2012, início de 2013, que foi quando Miguel assumiu como mestre conselheiro regional aqui da Sétima. Bom, eu me tornei sênior em outubro de 2012, eu fiz 21 anos, me tornei sênior, nem mulei. E aí, logo depois que eu deixei o cargo de regional, eu acabei entrando no conselho consultivo do meu capítulo, Liberdade. Eu acabei iniciando na loja Liberdade, que é a patrocinadora do capítulo, lá em 2013, né? E aí continuei minha vida normal, né? Paralelamente minha vida maçônica e minha vida demolê. Sempre trabalhando no capítulo sempre trabalhando no conselho consultivo do capítulo. Até que no final de 2014, o então venerável da loja, juntamente com o irmão Ninaldo, que era o PCC anterior, me chamaram para ser o PCC do capítulo, né? Assumir a presidência do conselho consultivo do Liberdade em 2015, né? Eu seria o PCC do Liberdade em 2015. Só que aí, no final de 2014, mais ou menos na mesma época, tipo novembro, dezembro, o Luiz Felipe, que era o Harry, né? O nosso OE que me antecedeu, ele iria deixar o cargo de oficial executivo e iria para a diretoria do Grande Conselho. E aí precisava de um nome, e ele acabou me indicando para ser o... indicando meu nome, né? Para o então grande mestre da época, o nosso irmão Eurico, para que ele pudesse pudesse me nomear oficial executivo, enfim. E aí em 2015, início de 2015, eu assumi no cargo e tô aqui até hoje, né? Com prazo aí para abril de 2020 a gente terminar essa gestão. Basicamente, eu acho que eu até me estendi demais, mas basicamente isso aí foi minha carreira de molê aí dentro da OE.
Mas deu para entender bem.
Matheus disse que a gente que iniciou em 2013, 2014, 2015, e até hoje a gente não tem outra visão de oficial executivo. Mas você está preparando a gente de pouco em pouco que você vai deixar esse cargo logo, logo. Então, falando um pouco disso para você que não sabe, pessoal, é realidade, Caboré não oficial executivo existe, essas coisas são separadas, a gente não sabia disso. E o que você espera do próximo oficial executivo, Caboré? Você acha que ele deve pensar diferente ou semelhante a você? Como você acha?
Eu não acho que ele precise pensar igual, né? Porque, enfim, a ideia de deixar o cargo de oficial executivo é porque, pô, velho, eu vou ter 5 anos e pouco de oficial executivo quando deixar o cargo. Então, é necessário que venha uma outra pessoa que possa pensar um pouco diferente, que possa trazer novas ideias, que possa oxigenar mesmo o cargo. Eu acho que isso é muito importante. Outras pessoas têm que passar pela experiência, que é ser uma liderança adulta dentro da ordem Molê. A nossa ordem se baseia nisso, né? Ou seja, dá oportunidade a várias pessoas de que elas possam ocupar o cargo de liderança e aprender com eles, né? Então, Pedro, eu não acho que precisa pensar igual, né? O cara que vai assumir a região, ele precisa entender a região, ele precisa conhecer a região. Então, não pode ser uma pessoa que caia de paraquedas querendo mudar tudo da noite pro dia, porque as coisas não são assim. Então tem que ser alguém que conheça, que trabalhe com a gente, que entenda o perfil da Sétima. Não precisa pensar igual, não. Pode pensar completamente diferente. Será até interessante se ele pensar assim, bastante diferente, para que a gente possa trazer uma nova visão para a região também. Sem destruir o que a gente já construiu, sem mudar o nosso perfil de união, enfim. É uma missão difícil, não é fácil. É difícil encontrar um irmão maçom que queira assumir o cargo de liderança de um oficial executivo, né? Mas é algo que vai acontecer, né? Eu deixei isso muito claro para todo mundo e tenho preparado, o Pedro falou muito certo isso, todos vocês, né, para que não seja uma coisa muito drástica, ninguém sinta muito, mas é algo que é preciso. É algo que é preciso, é algo que vai...
Né? Você sair do cargo de OE, porque o pessoal tá querendo fazer plebiscito já para você ficar, votação, misericórdia. Os caras no grupo lá estão demais.
Acho que mas é algo... Vídeo, né? Mas é algo... Cabore. Mas é algo que vai acontecer, não existe volta em relação a isso da minha pessoa, né? Então, preparar todo mundo e tal, e tentar fazer com que as pessoas entendam que eu não sou insubstituível na Ordem Molay. Vão existir outras pessoas que vão fazer um trabalho tão bom ou até melhor do que o meu, né? E a gente precisa dar oportunidade para essas pessoas também. Acho que eu consegui...
Atendeu perfeitamente. Tá vendo aí, pessoal? Vocês ouvintes que estão aí escutando, infelizmente, Cabaré não será eterno, não teria nem como essa pessoa que a gente gosta tanto, né? Mas, infelizmente, acontecem mudanças, às vezes, são necessárias. E, para finalizar aqui, nossa, como pergunta para fechar a participação aqui, seria: como a Ordem de Molay foi e tem sido importante em sua vida fora da Ordem? Né, o que, que a Ordem de Molay te transmitiu, pode te ensinar durante todos esses anos aí que você está nessa jornada como de Molay e até mesmo agora como oficial executivo? Qual o impacto disso na sua vida fora da Ordem?
O impacto é muito grande, né, Trevisan? Eu acho assim que a Ordem de Molay, ela, quando o cara, né, o de Molay, permite, o irmão permite que a Ordem possa fazer diferença na sua vida, a Ordem de Molay tem um impacto muito grande e às vezes a gente tem impacto em momentos que a gente nem percebe ou passam despercebidos. A Ordem Molay com certeza me ajudou bastante, principalmente na parte de comunicação, né? Eu nunca fui uma pessoa muito tímida para me comunicar, né? Eu sempre fui uma pessoa de fácil relacionamento, assim, né? Mas a Ordem Molay me ajudou muito a apurar isso, a entender, a perceber o próximo, a tentar me colocar sempre no lugar do próximo. A Ordem Molay me ajudou muito, muito nesse ponto. A Ordem Molay me ajudou bastante no conceito de você sempre entender que o irmão ali, que a pessoa que está do seu lado, né, que não necessariamente é seu irmão, não. Ela é uma pessoa que tem um pensamento, pode ter um pensamento muito diferente do seu e que você precisa respeitar aquilo ali, independente de qualquer coisa. E isso é uma das coisas que falta no nosso mundo hoje em dia. O mundo, de uma forma geral, tem muitas pessoas que são muito intolerantes, né? E aí acaba que dando em várias tretas por aí afora, né? Então eu acho que a Ordem Molay me ajudou bastante nesse sentido, além de ter me ajudado na parte de ocupar o perfil de liderança, me ajudou na minha formação, assim. Por exemplo, eu hoje em dia sempre ocupo cargos de liderança de grupos fora da Ordem Molay, na faculdade, em comissão de formatura, em maçonaria, que está meio relacionado, não é lógico. Mas assim, esse perfil, essa visão, pronto, essa palavra que eu queria, a visão que o cargo de liderança que a Ordem Molay construiu em mim, fez com que eu pudesse aplicar ela na minha vida profana. Então eu consigo trazer isso para a minha vida profana. Então acho que aí tem dois pontos fundamentais: essa parte de você melhorar o seu relacionamento, saber como se portar, exercitar a sua oratória. Isso é muito importante mesmo. Então a Ordem Molay, de uma forma bem prática, assim, palpável, né, trouxe essas repercussões, além das outras, né? A Ordem Molay sempre foi, sempre será para mim uma grande família. Então todos os meus momentos de dificuldade, desde que eu iniciei para cá, a Ordem Molay sempre foi meu porto seguro. Então sempre foi lá que eu procurei os meus pilares, o que estava faltando para eu poder me reestruturar. Então hoje em dia eu não consigo imaginar assim a minha vida sem de Molay. Hoje algumas pessoas até falam assim: poxa, mas todo sábado tem esse negócio e tal. Eu falo: rapaz, minha vida é planejada com base nisso daí. Meus sábados à tarde são dedicados à Ordem de Molay, independente do que esteja acontecendo no mundo, né? Meus sábados à tarde dedicados à Ordem de Molay. E faz falta.
Fevereiro foi sábado e domingo.
Fevereiro foi sábado e domingo. Março vai ser uma calamidade. Eu não sei nem mais o que a gente vai fazer.
Abril, comboio.
Abril tem um comboio, né? E aí, só em maio mesmo.
E por aí vai. Vai.
É. Enfim.
Eu acho que o trabalho, com certeza, deve ser gratificante, né?
Ah, com certeza, é sim. O trabalho é gratificante. Quando você vê que a Ordem Molê fez a diferença na vida de qualquer jovem, quando você percebe que um garoto que iniciou na Ordem com 12 anos era um garoto tímido, eu tenho alguns exemplos disso, né? Na minha vida de Demolê, nesses 9, 10 anos. Um garoto tímido, que não falava nada, que chorava, que não conseguia expressar, e hoje em dia se tornou um garoto que consegue falar bem, consegue se expressar, consegue se comunicar, tem amigos. Pô, velho, não existe gratificação melhor do que essa. Ou quando você pode ajudar um irmão e você muda a vida do irmão. Pô, não existe coisa que... Não existe nada que recompense... Não existe bem material que possa recompensar a gente, né, em relação a isso daí. Enfim, Demolê é mágico, né? Quando o bichinho da... quando o bichinho da Ordem morde, meu filho, não tem como.
Pois é. Ninguém... Aquele que foi realmente picado não sai, não, de jeito nenhum.
Eu deixo as palavras do picado pra você mesmo.
Loucura. Mas rapidinho, muito bom suas palavras. Eu gostaria de fazer uso da palavra antes da gente encerrar aqui pra só trazer duas coisas. Para aqueles irmãos que não sabem, o nosso queridíssimo oficial executivo, ele faz faculdade de medicina, né? Eu não sei, ele vai falar daqui a pouco, vou pedir para ele falar um pouco sobre quando foi que isso coincidiu, mas muitos irmãos aqui, às vezes, reclamam que tem obrigação de fora e tudo mais. Então, eu acho que todo mundo tem suas obrigações fora da ordem, mas, às vezes, assim, você vê aí pelo que Caboré falou, ele teve a dedicação, a organização na vida dele, né, o planejamento de que ele pudesse dedicar um momento da rotina dele para a Ordem Demolê. Por exemplo, ele se organizou, eu aposto que ele tem as atividades dele, ele não deixa de executar nada, até porque o curso de medicina é um curso que exige muito da pessoa. Então, se ele não tivesse se planejado corretamente, ele não poderia estar, talvez, dando a atenção que ele dá hoje para a Ordem Demolê. Então, a mensagem que eu quero trazer aqui para vocês, meus irmãos, é que, assim... veja um exemplo desse nosso oficial executivo, né? E veja que também, apesar de toda a dificuldade que você pode ter, você pode estar também sempre se dedicando e participando das atividades do seu capítulo. É só uma questão de organização. E aí, Cabora, como foi essa experiência aí de fazer medicina e tá correndo junto com a Ordem Demolê?
Eu acho essa experiência bem, bem interessante, né? Eu acho, Trevisão, você falou o segredo de tudo aí, chama-se organização, né? Eu não consigo assim, entender muito quando um irmão Demolê ou até um irmão maçom fala pra mim, eu não tenho tempo de ajudar, de participar. Veja só, tempo você tem, mas você não tá priorizando aquilo naquele momento, né? Eu acho, galera, que assim, tem como se organizar, entendeu? Eu vou citar meu exemplo. Meu curso é um curso integral, né? O curso de medicina, na fase que eu estou no final do curso agora no internato, por exemplo, eu tive muitos rodízios, que são os momentos que a gente fica passando pelas especialidades, né? Enfim, que eu tinha estágios dia de sábado, dia de domingo, dia de sábado de manhã. Eu já saí de um rodízio de sexta para sábado de noite, né? De sexta de noite para sábado, aonde eu saí do rodízio de manhã, do estágio, desculpa, de manhã, né? 7 horas da manhã, vim em casa, tomei banho, comi alguma coisa e fui para a Ordem Demolê. Porque eu acho que isso fazia diferença, porque eu precisava estar lá, porque os meninos tinham pedido, né? Então, assim, tudo na vida chama-se organização. Então, se você quer se dedicar à Ordem Demolê, você sabe que o Demolê funciona normalmente nos sábados à tarde. Pronto, você é pré-vestibular, tá estudando pro vestibular, que vai ser agora no final do ano. Qual é a diferença? É você se organizar. Poxa, sábado à tarde eu vou pro Demolê. Ponto, acabou. Eu quero ir pro Demolê. Pronto. Eu vou ter que substituir esse meu horário de estudo do sábado à tarde em algum outro momento, né? Ou seja, eu vou ter que parar no meu domingo à tarde ou domingo pela manhã para poder substituir esse tempo que eu desprendi na Ordem Demolê nos meus estudos, né?
Desculpa te interromper, mas...
Não, pode falar.
Que às vezes a pessoa, ou o irmão, no caso, ele não quer sacrificar um outro horário.
Isso aí.
Ele não considera a importância do Ordem Demolê, né? Por exemplo, no domingo ele quer passear, quer, sei lá, festear, ir pra balada, não sei o quê, e acordar segunda-feira à tarde, que ele tá cansado, mas aí não para pra estudar, entendeu? Então acho que aí a prioridade da pessoa se inverte, né?
É. Tudo na vida, assim, sou um pouco mais velho do que alguns demolês, né? Que talvez estejam ouvindo o nosso podcast aí. Tudo na vida, eu aprendi muito isso, tem base em duas coisas, organização e equilíbrio. É, às vezes você precisa abrir mão de algumas coisas para poder colher uns frutos lá na frente, entendeu? É, às vezes você... Eu passei 2 anos e meio estudando para poder entrar na faculdade que eu queria, que era uma faculdade federal de medicina. Né? Então, você precisa fazer sacrifício em algumas coisas. Você precisa criar sua lista de prioridades. A minha lista de prioridade é essa, essa e essa. E assim, não é vergonhoso você chegar e dizer assim, pô, meu irmão, eu quero me afastar do capítulo durante 6 meses porque eu quero me dedicar só aos meus estudos. Não é vergonhoso. Às vezes a gente prioriza outras coisas na vida. Eu sempre falo isso, ordem mulher, infelizmente não vai pagar os nossos salários, não vai nos sustentar, porque se sustentasse, acreditem que muitos de, pelo menos nós quatro aqui que estamos aqui hoje, estaremos fazendo carreira no Nemolê aí eternamente. Né? Então, às vezes, você precisa mesmo priorizar um pouco o estudo, fazer alguma outra coisa, enfim, priorizar alguma outra coisa que naquele momento é importante. Agora, você tem que ter maturidade suficiente para chegar para o seu mestre conselheiro e falar: ó, mano, eu estou precisando dedicar o meu tempo 100% a isso daqui, eu estou precisando estudar, ou eu estou precisando ajudar muito minha família, não estou podendo estar contribuindo no capítulo aqui na presença, mas se você precisar de mim, me mande uma mensagem e tal. Então, essas coisas aí são muito importantes, né? Você ter esse equilíbrio entre o estudo e você ter, e a ordem mole e as outras coisas da vida, e você também se organizar. É, eu tinha uma professora do cursinho que ela falava pra gente, ela falava: olha, não adianta vocês se matarem de estudar, se sobrecarregarem de domingo a domingo, naquela loucura de estudar de 7 horas da manhã a 10 horas da noite, porque uma hora você vai entrar numa crise, você não vai aguentar. Você precisa dos seus momentos de lazer, dos seus momentos de se desestressar, de pensar, de falar e pensar coisas que não tem nada a ver com seus estudos. Isso é muito importante, gente. É importante para a saúde mental mesmo de todo mundo. E aí falo como um estudante de medicina. É importante isso para a saúde mental das pessoas, né? As pessoas às vezes ignoram isso, né? Mas é extremamente importante esse momento de lazer, né? E aí você pode colocar um demoleto no seu momento de lazer, né? E é normalmente o que eu faço. É, minha válvula de escape, no momento que eu posso me distrair e tal, eu tô lá dedicando uma parte dele pra ordem moleque.
É muito bacana. Mas, tá vendo aí,
voltando pra pergunta inicial, foi muito difícil, viu? Foi muito difícil a minha carreira de medicina e tal. Às vezes a minha faculdade, ela sofreu um pouco em alguns pontos, mas foi pelo bem maior.
Acontecimento, tudo acontece. Então, meus irmãos, fiquem aí com a mensagem, essa valorosa dica aí do nosso oficial executivo e tio Caboré. E só para finalizar aqui, depois Pedro fazer o fechamento e os agradecimentos à sua participação, para aqueles irmãos que não sabem, hoje eu, o Pedro, como médico conselheiro regional, e eu e o Matheus auxiliamos também a região como espécie de ajudantes aqui do oficial executivo. Então, para esse podcast estar acontecendo hoje, para esses projetos e essas coisas que estão acontecendo na Sétima hoje, eu quero deixar aqui publicamente registrado meus agradecimentos ao Caboré, né, ao nosso oficial executivo, porque sem ele ter unido esse time, sem ele ter unido esse grupo aqui da Tríade, talvez esse podcast nunca existisse. Então foi graças a ele e as nossas conversas, nossos debates, que surgiu essa ideia do podcast e que a gente está podendo hoje criar isso aqui, né? E a gente espera realmente que ajude, tenha impacto na vida de alguns de vocês, porque eu admito que no final de semana passada eu estava um pouco preocupado com não sei o que, como é que vai ser o podcast, se a galera vai ter receptividade e tudo mais. E uma coisa que o Matheus falou é que... E me impactou muito isso, né? Pedro também acabou falando, que não importa se 100 pessoas ou se uma pessoa vai ouvir. Se uma pessoa escutar e fizer a diferença na vida dessa pessoa, já está sendo valioso o nosso trabalho, já está sendo importante. Então, a gente queria agradecer aqui, eu acho que Matheus e Pedro também querem deixar agradecimento. Sim, então, em nome de todos, fazer agradecimento a Caboré aí que uniu esse grupo.
Cabo, obrigado. Meu querido Cabo. Eu não sou assim de fino trato, brincadeira. eu, como mestre conselheiro regional, tenho orgulho de fazer parte dessa equipe, de ter sido atuante na região com você, e acredito que meus assessores do oficial executivo devida e regularmente nomeados por você, também compactuam desse orgulho, desse sentimento que é estar nesse time que você formou. Gostaria de agradecer sua presença aqui no nosso podcast.
Nesse primeiro quadro de convidados, né? Fazendo a abertura.
Primeiro de muitos. Então, gostaria de agradecer mesmo, Cabo. Se você quiser falar alguma coisa, fale agora ou cale-se para sempre.
Brevemente, a consideração final breve aí.
Eu achei que o Matheus ia falar alguma coisa, mas tudo bem.
Eu posso falar antes ou depois do chefe? Então. Já não é segredo de muita gente da região que eu vejo o Caboré como uma imagem a seguir, uma imagem a almejar. E então, desde que eu fui iniciado na Ordem, sempre vejo a imagem de Caboré como um exemplo na Ordem de Molay. Ter agora a presença desse tio, né, no nosso podcast me deixa bastante feliz e acho que engrandece ainda mais nosso projeto, né, como o pessoal falou aí. Então, Caboré, muito obrigado aí, não só pelos seus trabalhos aí como oficial executivo, mas também como participar aí com a gente e nosso projeto.
Eu que agradeço pelo convite, tá, de estar aqui. O projeto é sensacional. Vocês falaram, porque foi você que juntou a gente e tal. Não, muito pelo contrário. O projeto é merecimento de vocês três que se juntaram e tocaram isso pra frente, né? Capitaneado aí por Pedro, é o nosso regional, mas acho que o projeto é muito, muito a cara de vocês, né? Reunir uma equipe não é muito difícil. A gente tem excelentes demolês, sênios demolês na sétima, só precisa que as pessoas se comprometam e a gente trabalhe. Então, quando eu pensei, né, inicialmente, além do regional, ter esses assessores especiais do oficial executivo, que é permitido pelo regulamento e pelo estatuto do Grande Conselho. Eu, além de Hugo, né, que é uma pessoa que já me acompanha, eu acho que há muitos anos aí no meu trabalho de oficial executivo, né, eu pensei no nome de vocês dois para a gente poder fechar a nossa equipe, né? Cada um com as suas particularidades, cada um com os pontos que vocês são mais focados. Então, essa é a mágica da nossa equipe, né? A gente tem pessoas que tem um foco maior em algum ponto da Ordem Molay, e aí a gente vai se complementando um ao outro. Agradeço também a presença, agradeço a Sétima pela recepção, a todo mundo pelo carinho que tem, né, por mim. Gosto muito de ser oficial executivo. Em 2020 deixarei o cargo, mas jamais deixarei de ser membro da Sétima OFEX, né? Então, jamais irei me afastar, né? Posso não estar fisicamente aqui, talvez.
Pode não estar com colazinho, né, roxo.
Isso, posso não estar com colazinho roxo, mas sempre estarei junto de vocês e trabalhando pela Ordem Molay, porque eu acho, e eu sempre repito isso, eu acho que a Ordem Molay faz a diferença na vida do jovem. Enquanto eu achar e eu tiver isso muito, muito certo dentro de mim, e sabendo que pode fazer a diferença na vida de um garoto de 12 anos, eu vou investir e dar o máximo possível de mim para que a Ordem Molay cresça e possa fazer a diferença, né, na vida de mais e mais e mais jovens. Então é isso aí, caras. Obrigado pelo convite. Esse projeto é top. Eu espero que ele continue também aí durante muitos e muitos anos, tá bom? É isso aí, e vou passar a palavra aí para que vocês possam estar encerrando aí o programa de vocês.
Muito obrigado, chefe, novamente. Gostaria de agora pedir para o editor botar uma música de plantão, que vai começar agora o Plantão Sétimo, o Jornal Sétimo, o Sete News. Vou pedir que vocês deixem a sugestão aí no comentário desse quadro. Nós vamos falar agora as principais notícias que estão acontecendo até a gravação desse vídeo e que vão acontecer até a próxima gravação.
Plantão 7.
Todos os capítulos e priorados nessa exata manhã foram devida e regularmente instalados, e a sétima inicia suas atividades para a gestão 2019.1 a todo vapor.
As inscrições para o comboio estão no segundo lote.
A sétima está com período de inscrições para o cargo de mestre conselheiro regional até 23 de março.
Boatos correm na região de que uma futura camiseta padrão sétima de qualidade pode estar saindo em breve.
A sétima agora conta com mais um colégio aluno, o Colégio União e Sabedoria número 158.
Mais novo Chevalier foi instalado no capítulo União e Sabedoria no dia 16 de fevereiro. Parabéns, irmão Jorge Lucas.
Já estão rolando aulas para a primeira parte da prova do capítulo estadual no Discord, sempre às 8 e às 10 da noite. fique ligado no grupo ou no Instagram da Sétima para saber quando terá aula. Então, pessoal, novamente gostaria de agradecer vocês por ouvir esse nosso projeto. É muito importante a receptividade de vocês, é muito gratificante para a gente poder deixar a Ordem de Molay mais perto de vocês, mais perto da gente, fazer essa integração, deixar a Sétima UFEX ainda mais unida do que ela já é.
Eu também queria deixar meus agradecimentos aqui e queria pedir também que vocês que estão ouvindo aí agora o podcast, que escutaram até esse momento, até o final, compartilhe com outros irmãos, né? Se, por exemplo, você escutou e está vendo que a galera do seu capítulo ainda não escutou, chega, compartilha o link lá no grupo do capítulo, pede para a galera escutar, vamos divulgar o trabalho aí que realmente eu acho que pode estar ajudando tanto você que está escutando quanto os membros do seu capítulo, o mestre conselheiro, para que essas mensagens que a gente está trazendo aqui também possa fortalecer e ajudar a nossa religião como um todo. Então eu gostaria também de pedir que vocês deixassem os comentários aí que ao longo do podcast a gente foi pedindo para vocês participarem na plataforma do Castbox, né? A gente também sobe esse áudio no Drive para aqueles que não estão podendo baixar o aplicativo, mas a gente pede encarecidamente que vocês baixem o aplicativo, é um aplicativo muito simples, muito bacana. E também gostaria de pedir que vocês ficassem atentos no Instagram da Sétima, que vocês interagissem com a gente através do Instagram da Sétima, porque às vezes Pedro solta perguntas por lá, solta enquetes, para vocês estarem movimentando e agregando ainda mais valor ao nosso podcast aqui. Então muito obrigado, meus queridos irmãos, e nos vemos no próximo episódio. Valeu!
Então, senhores, como o nosso irmão Pedro e Trevis aí já falaram, eu também reforço a ideia do que se a gente conseguir fazer uma chama brilhar sobre vocês, mesmo que seja apenas mais um escutando o nosso podcast, vai valer a pena todo o esforço e trabalho que a gente está fazendo. Muito obrigado a todos.
Fé com fé, é isso.
Irmãos, obrigado pela atenção. O Papo da Sétima agora irá se retirar.